Internacional.
A chanceler alemã Angela Merkel venceu as eleições realizadas neste domingo, mas vai precisar formar uma coalizão para governar por mais 4 anos, completando 16 ao final do mandato. Seu partido, o CDU, Democrata Cristão, ficou em primeiro lugar com 33% dos votos, seguido do SPD, Social Democrata, que atingiu 20,5%, da Alternativa para a Alemanha, de extrema direita, com 12,6%, dos liberais, com 10,7%, da esquerda, com 9,2%, e dos verdes, que tiveram 8,9%. Merkel, que hoje compõe governo com os social-democratas, deve se aliar desta vez aos liberais e aos verdes na nova coalizão. A grande novidade das eleições alemãs é a entrada de um partido de extrema-direita no parlamento pela primeira vez desde os anos 60. A AfD, Alternativa para a Alemanha, tem plataforma contra a imigração, a União Europeia e a religião islâmica. Com cerca de 94 deputados, o partido será a terceira força do parlamento daquele país, com poder para dificultar a aprovação de medidas de interesses do governo de Merkel. Para comentar os resultados das eleições na Alemanha e explicar o que significa o fenômeno da chegada da extrema-direita ao parlamento, nós conversamos com o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, que está em Berlim, onde acompanha as eleições como observador acadêmico.
Será que o senhor comentasse os resultados das eleições deste domingo na Alemanha, que a Angela Merkel venceu, mas vai ter que formar uma nova coalizão, né, para poder governar?
A questão é que houve, na eleição alemã, uma ênfase muito grande nas questões de identidade nacional e uma questão dos refugiados. Essa ênfase que se deu a essas questões, que não foram questões culadas à justiça social, de outra natureza, fortificou o partido à direita. Porque todos os partidos ficaram discutindo muito essas questões de refugiados, essas questões vinculadas ao terrorismo e à cultura muçulmana. E como o debate foi muito nesse sentido, fortificou-se a linguagem da AfD, da Aliança pela Alemanha. E aí houve uma redução dos votos do CSU, da Democracia Cristã, que tinha maioria no governo, eles reduziram. O SPD também não teve um discurso claro na campanha de distinguir-se do CDU, caiu também para 20%. E esses votos que eles perderam, migraram grande parte para a AfD, para a Aliança pela Alemanha, que é de extrema-direita, ou radical de direita, com alguns nazistas dentro do partido, né? Então, há uma preocupação no país com esse crescimento desse partido. Eu tive debate agora com cientistas políticos aqui, fazendo análise, e eu levantei a questão: não está havendo uma crise grande na Alemanha econômica para justificar um tipo de aumento desse de um partido fora do sistema, né, com democrático?
E o que, que a gente pode esperar desse partido, de sua atuação no parlamento?
O partido, ele tem dois grupos, né? Eles vão ter em torno de entre 75 e, eu acho, 85 cadeiras. Isso ainda vai fazer a contagem final. É muito, porque o parlamento tem mais ou menos 600 membros. Você ter um partido de direita com mais ou menos 80 cadeiras, eles podem prejudicar muito o andamento da pauta, sabe? Eles podem bloquear muitas decisões do governo. E como eles vão numa postura, dentro do partido há um grupo mais moderado, mas o Gaula, que é um membro do partido mais à direita, que disse que caberia também relembrar os soldados que lutaram na guerra nazista, que aqui ninguém tratava disso, ninguém nunca falou de comemorar os soldados do nazismo que lutaram na guerra, e tinha que homenagear como os outros povos homenageiam seus soldados. Essa pessoa, ele disse que vai caçar CDU no Congresso, que ele vai fazer uma guerra. Ele não está disposto, portanto, ao diálogo democrático. E há um setor mais moderado que diz que não vai ser assim, Mas a grande preocupação é que ele seja um partido que vai ter muito dinheiro agora, porque quando o partido entra no parlamento alemão, aqui tem uma cláusula de barreira de 5%, ele tem, cada deputado, 20 mil euros, em torno de 80 mil reais por mês, para pagar pessoal. Quer dizer, isso é para o pessoal que vai trabalhar para ele. Eles têm também 4.500 euros que dá por mês que para o birô, para o gasto de birô. Além disso, eles vão ter direito dinheiro para a próxima campanha, dinheiro estatal, e também eles vão ter direito a uma fundação do partido, que é uma fundação acadêmica do partido. Essa situação vai levar eles a terem muito mais dinheiro. Agora eles entraram sem nenhuma sustentação, apoio estatal para a campanha, sem verba, e conseguiram isso. E se um partido conseguiu em torno de 13% sem ter esse suporte de um partido que é reconhecido por estar na cláusula de barreira, ele pode se fortificar muito mais. Então é uma grande...
Com relação a esse possível novo governo, né, formado com os liberais e com os suítes, como que ficaria a relação da Alemanha com o restante da Europa, né, baseando aí nesses acordos que ela precisará fazer?
Não, aí esses três partidos, eles são pró-europeus. Quer dizer, o CDU perdeu muito voto exatamente para a AfD, porque o CDU mantém-se pró-europeu. O Verde é pró-europeu e os liberais democratas também. Então, como se tratam de países que não criam problema para a integração europeia, nesse aspecto eles vão manter a linguagem. O que ocorre é que na população, tem uma grande parte da população que não está disposta a isso. Não é uma questão dos partidos ou do Estado. Isso pode chegar até 40% da população com uma mentalidade muito nacionalista.
Para a gente encerrar, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só isso. Que aqui tem um lado positivo que eu quero contar. E a eleição funciona de uma forma muito tranquila, com muita confiança recíproca, pouca verba, quer dizer, não há gasto muito, as campanhas são muito discretas e é tudo pelo partido. Quando alguns candidatos deram até 10 mil euros para ajudar a sua própria campanha ao partido, isso foi altamente criticado como o poder econômico. Imagina a comparação com o Brasil, né? Então, a campanha é muito barata comparando com o Brasil. Eu estava vendo os dados aqui de custos e isso torna no CRAS, no distrito, uma pessoa mais simples pode se candidatar e disputar com um milionário, porque não há possibilidade naquele distrito que aquele milionário possa fazer mais, porque é tudo distribuído igualmente, você tem que convencer com o seu discurso, com o seu programa.
O professor Marcelo Neves, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Vinícius, e a todos aí também da audiência, foi um prazer aí falar com vocês, eu estou à disposição.